Amém, igreja? Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos novamente. E quero saudar o irmão Márcio, meu amigo. Deus te abençoe, as pessoas que te acompanham. Amém? Glória a Deus. A todos que estão presente, amém? Lucas capítulo 8, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ler versículo 41, amém? Pegue a sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 8, verso 41. Diz assim a palavra, na tradução que eu estou lendo aqui: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Amém? Agora nós vamos lá para o versículo 49, do mesmo capítulo. 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Aleluia. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aleluia. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, e o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém disseram o que havia sucedido. Diga graças a Deus. Irmãos, a palavra hoje é de restituição na tua casa. Aleluia. Desta manhã eu estava orando, irmãos, e eu confesso para os irmãos, é difícil a gente falar isso, porque a gente pode ser mal interpretado, mas como nós, homens de Deus, ou mulheres de Deus, fomos chamados para não ser compreendidos, mas proclamar as boas novas do reino. Irmãos, eu estava na minha casa hoje, umas 7:30 da manhã, e eu fui tomado de uma forma muito forte pela presença de Deus, e eu quero te dizer antes de pregar, que essa noite vai ser uma noite de milagres extraordinários na tua casa, na tua família. Abra o teu coração, porque há uma unção de cura sobre as nossas vidas. Aleluia. Foi hoje cedo, falei: meu Deus, o que o Senhor vai fazer? E o Senhor foi me direcionando na palavra da restituição na família. E aí, quando o Esdras foi iniciar o culto, qual foi o hino que ele cantou? Um hino sobre a família. Há um milagre de Deus para tua casa essa noite, em nome de Jesus. Andai, sorrime, cantas nera. Qual tipo de milagre? Vai haver cura aqui esta noite. Cura física, em nome do Senhor Jesus. Vai haver cura da alma. Vai haver cura de traumas. Deus vai restituir a alegria da tua casa esta noite, em nome de Jesus. Pode se preparar, porque Jeová está nesse lugar. Aleluia, aleluia. Primeira coisa eu quero falar para você. Eu quero, antes de entrar propriamente na palavra, eu quero falar sobre a tua família. Sobre a tua família. Tem muita gente orando errado, irmãos. orando errado. Tem muita gente orando sem noção, sem saber o que realmente a família é e a família representa. Então diga comigo assim: a minha família é uma instituição de Deus. Diga, ela não foi formada por decreto de lei, por vereador, nem por deputado, nem por governador, nem por senador. Diga, a minha família foi criada pelo Eterno. Louvado seja o nome do Senhor por isso, aleluia. Tua família é uma instituição de Deus. Foi Ele quem criou. E Ele criou, Ele cuida. E Ele criou, Ele mantém. E Ele criou, Ele guarda. Ele é responsável pela tua família. Ele é responsável. A segunda coisa que eu quero que você saiba sobre a tua família é que a tua família foi criada para a glória dEle. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Erga sua mão assim. Diga, é a instituição de Deus. Amando e me cantas néria. Diga, é a instituição de Deus. Fala, ninguém pode falir. Ninguém pode destruir. Diga, minha família é uma instituição de Deus criado para a sua glória, Senhor. Você fica assistindo a Rede Globo, e a Rede Globo fica falando assim, e a toda a mídia: olha, a família está mudando a configuração. Olha, a família está sendo transformada. Irmãos, se tem uma coisa que eu não tenho medo é disso. Porque quem criou a família é Deus. Acaba tudo, mas a família não acaba. Porque foi Ele quem criou, aleluia. Você está com medo da mídia? Tua família é uma instituição de Deus. Sabe quando a família vai deixar de existir? Nunca, 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 nunca. Se você falar para mim que a família vai sofrer incursões do inimigo, vai sofrer ataque, isso sofre desde a criação. Mas a constituição família, a instituição família, jamais vai deixar de existir, porque foi Deus quem criou ela. Então quando você voltar para tua casa hoje, volte se lembrando disso. Que a tua oração vai ser mais eficaz. Diga, é a instituição de Deus, criado para a sua glória. Erga sua mão de novo, oh glória. Hoje eu vou deixar vocês bravos de novo, aleluia. Diga assim: é a instituição de Deus. Diga assim: não tem para ninguém. Diga: não tem para ninguém. Jeová mora lá. Diga: Jesus mora lá. Diga: o Espírito Santo mora lá. É para a glória dEle. Diga assim: é lugar de habitação. Diga: instituição de Deus, criado para a glória dEle, lugar que Ele habita. Celebre a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a tua família. A tua família. Quando você dobrar o joelho para orar para a tua família, se lembre do que o Jacó está dizendo. É a instituição de Deus. Senhor, olha para a tua... Você pode orar assim: Senhor, olha para a tua instituição, a minha família. Está entendendo, sim ou não? Jairo tinha uma família. E chegou um momento da vida de Jairo que ele vai passar por uma grande adversidade. A filha adoece. E ele vai até Jesus. E ele vai buscar o que até Jesus? Que a saúde da sua filha seja restituída. Que a saúde da sua filha seja devolvida. Mas enquanto ele conversa com Jesus, Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue. E está aquele povão, uns dos príncipes da casa dele, chegaram e disseram: Jairo, tua filha morreu, tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre. Piorou a situação. Quando o Jairo chegou, Jesus precisava restituir a saúde. Daí a pouco, já não era mais a saúde. A menina tinha perdido a vida. E aqueles homens chegaram e disseram: Senhor Jairo, tua filha está morta. Irmão, se tem uma coisa difícil de lidar o ser humano, mesmo sendo cristão, é a morte.
Você já pensou? O Jairo vai desesperado. Filha única, olha os detalhes. Filha única, 12 anos de idade, uma pré-adolescente, está adoecendo. E Jairo olhou e falou: essa menina não está bem. Jesus, minha filha não está bem. E Jesus está ali, daqui a pouco chega os seus amigos, seus filhos. Olha, Jairo, sua filha morreu. Sua filha morreu. A Bíblia diz que quando Jairo recebe a notícia, olhe para o versículo 50 do capítulo que nós lemos. O 49 diz que ele ainda estava falando, Jairo estava falando, chegou da casa dele e disse: tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. No 50, olha o que acontece. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Aleluia. Preste atenção no que o Espírito Santo me deu nesse texto. Talvez você já ouviu, glória a Deus, você vai se relembrar e a obra será completa. Nesta noite eu quero falar para você algo que você já sabe. Se você não sabe, fique sabendo. As palavras são determinantes nos resultados, amém? Diga assim: a palavra é determinante no resultado. Diga assim: a voz que controla. Diga: a voz que me leva às decisões é determinante para o resultado. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. A filha de Jairo teve vida novamente, amém? Jesus foi lá na casa dela e curou a menina. A menina se colocou de pé. A vida da menina foi restituída. Jesus deu vida para ela. Jesus foi lá. Mas Jairo, queridos, foi um homem extraordinário. Quando os príncipes chegam, os da casa dele chegam e dizem assim: Jairo, tua filha está morta. Olhe para a Bíblia e vê se Jairo fala alguma coisa. Se nós pudéssemos, podemos imaginar. Eu acredito que nem a respiração de Jairo você ouviria. Jairo nem olhou para eles. Jairo não respondeu. Jairo ouve do lado de cá: tua filha está morta. Aí do lado de cá, vamos pensar que os camaradas chegou do lado esquerdo: Jairo, tua filha está morta. No ouvido esquerdo, no direito, o rei da glória brada: crê somente, ela vai ser salva. Duas vozes, uma voz de vida e uma voz de morte. Uma voz do homem e uma voz do eterno. Aleluia. Qual a diferença, pastor? É que a voz dos homens é limitada. A voz do homem não tinha solução. A voz do homem tinha chegado ao limite. Era o último. Não havia mais recurso. É humana. É terrena. Mas o rei da glória estava lá. Aleluia. Não tema, Jairo. Crê somente, ela vai ser salva. Meu querido e minha querida irmã. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a voz que tem determinado os seus passos? Qual é a voz que tem feito você caminhar? Qual é a voz que tem feito você avançar? Qual é a voz que tem feito você buscar os teus objetivos? É a voz dos homens? É a voz da estatística? É a voz da política? É a voz da televisão? É a voz dos que os jornais dizem? É a voz do que as pessoas estão dizendo da economia do país? É a voz dos economistas? É a voz dos estudiosos? Se for essas vozes, você vai continuar, como diz um amigo meu, você vai continuar lascado, você vai continuar perdendo sono, você vai continuar preocupado, você vai continuar achando que não é possível, você vai continuar achando que não vai dar certo, você vai continuar perplexo, triste, angustiado. Mas se nessa noite você ouvir a voz do Altíssimo, aleluia, as coisas poderão mudar na tua vida e na tua casa. Você pode dar um glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pastor, qual a voz que está do lado esquerdo?
A voz da impossibilidade.
Pau que nasce torto, morre torto. Sempre tem uma ovelha negra na família.
Mas a voz que está do lado direito é a voz que transforma homens, que faz o pau torto ficar reto. É a voz que muda todas as coisas, que é a voz de vida. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que o teu problema é que você está ouvindo muita gente, pare, tem um monte de gente querendo tirar você da igreja, e tem outros que estão querendo não só tirar você da igreja, mas tirar você da presença de Deus. Tem muitas pessoas que não estão nem aí com a tua vida, com a tua situação. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer que os teus ouvidos estão tapados para a voz dele, e ele tem bradado no teu ouvido, porque ele tem vitória para a tua casa, ele tem vitória com teus filhos. Eu fico, irmãos, eu sou italiano, italiano esparramado, jacu, e tenho orgulho disso. Você encontra o crente, pastor Francisco, você encontra o crente, ele assiste o jornal, o jornalzão mais importante da televisão. Aí o cara fala assim lá, boa noite. Aí o crente está lá, vamos ver como é que está. Presta atenção no cristão, irmãos. Presta, boa noite. O cara falou, ele fala assim: hoje o euro caiu 30%, a bolsa de Nasdaq subiu 4%, a Bovespa recuou 3%, a de Nova York subiu 4%. E ele começa a suar. Ele fala: meu Deus, está feia a coisa. Aí o cara fala assim: o dólar vai baixar. O dólar, aí ele começa: mulher, vem cá que eu estou suando frio. Estou suando frio. Quando o cara termina a reportagem, ele está morto. Ele nunca viu um dólar, ele nunca viu um euro, ele nem sabe a cor. Mas a voz que fala ao ouvido dele tem destruído ele. A economia está ruim. Meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. Aleluia.
Tem 13 milhões de desempregados.
Mas nunca eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aleluia, aleluia.
Olha, não tem solução, não tem como abrir uma porta.
Ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Há uma voz de morte, irmãos. Há uma voz de ruína clamando no nosso país. Quando você chegar numa rodinha, por favor, em nome do Senhor Jesus, olha, está feio, olha, vai piorar, olha, vai isso, sai para lá, seca pimenteira, em nome de Jesus. Há uma igreja viva no Brasil que teme a Deus, que serve a Deus e que faz a diferença nesse país, aleluia.
Se Jairo tivesse ouvido os que vieram da casa, os irmãos sabem o que ele teria ido fazer, né?
Tua filha está morta.
Jesus diz: crê somente, ela vai ser salva. Diga assim: a voz que eu ouço, que determina as minhas ações, é a voz que me controla. E quando eu ouço essa voz, vai haver um resultado. Diga: eu quero ouvir a voz do alto, a voz do Espírito, a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor.
E tem pessoas, irmãos, que por causa da sua personalidade, do seu temperamento, ele se abala muito fácil. Então ele se abala. Ele levanta de manhã, e eu gosto muito dessas coisas bem práticas. Ele levanta lá, o glória, aleluia. Aí você olha do outro lado da rua, fala: ó, o cristão lá, rapaz, é crente. Ele está lá. Aí ele passa o primeiro vizinho, o segundo vizinho, falou: ó, você está meio vermelho, tua pressão não está alta, não. Ele
passa no outro, o outro fala: bom dia. Ele fala: bom dia. Aí o cara: você está com algum problema?
Parece que você não está bem.
Aí ele monta no carro. Ele vai. Ele já vai em direção do pronto-socorro. Ele só não reconheceu ainda.
Ele para no semáforo, abaixa o vidro. O cara chega para cumprimentar. Está tudo bem com o senhor?
Estou indo ali no posto.
As palavras já mataram ele. As palavras já mataram ele. Sabe o que está te espremendo? Sabe o que está te colocando para baixo? Você está ouvindo a voz errada. Você está no meio de pessoas que só estão falando coisas ruins no teu ouvido.
Se Jairo tivesse dado ouvido para aqueles homens, ele tinha ido para o velório. Mas pode ver na Bíblia que eu acredito que ele ficou assim. Ergue sua mão, Senhor. Diga: a primeira palavra é do Criador, e a última é dele também. Cadê o dedinho que eu tanto gosto? Mostra para mim. Aponta para o irmão e fala: a última é dele, meu filho. Pode ficar tranquilo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Diga: a última é dele, aleluia. A última é primeira e última. Princípio e fim. Princípio, primeira e última. É dele.
É dele.
Eu gosto de brincar, me permita.
Pega a mão desse amarelo, rapaz. Eu sempre gostei de jogar bola. Esses dias o menino me chamou: pastor, o senhor vai? Falei: mas eu quero a camisa 9.
Falou: não, Deus me livre, pastor. Falei: eu sou matador.
Jogou a bola para mim nas 18, papá, coloco para dentro e saio para a galera. Falou: é verdade. Falei: experimenta, rapaz. Todo mundo que pega a bola passa para mim no jogo.
Aí os irmãos já sabem, né? É alambrado, é cana, é laranja, é pim, pam, pam, pam.
Você é muito pessimista. Você anda fazendo esse exercício de psicologia. Nós fazíamos quando era criança, quando nós queríamos que uma coisa acontecesse de uma forma, nós fazíamos o jogo da inversão.
Não vai dar certo.
Aí dava certo.
Você tem um Deus vivo que te ama, que enviou Jesus de Nazaré para morrer na cruz, para te salvar, aleluia. Que tem uma palavra de vida, de vitória, de restituição, uma palavra de cura para você essa noite. Abra os teus ouvidos e ouça a voz certa, e ouça a voz de Deus, aleluia.
Se Jairo tivesse ouvido as vozes dos homens, ele não teria sua filha restituída, mas ele fez a escolha certa. Ele ouviu Jesus, e Jesus lhe restituiu a filha. E nesta noite, se você ouvir a voz do Espírito, a voz da palavra, Deus vai restituí-la na tua casa também,
porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa.
Pastor, lá em casa precisava ser restituído tal coisa. É hoje. Eu não vim dar encontro de casais, não. Mas Cascudão, quanto tempo faz que você não fala para tua mulher que você ama ela? Hoje, na hora que chegar em casa, você abre a porta, fecha. Se você tiver vergonha que nem eu tinha, eu apagava todas as luzes para ela não ver meu rosto. Porque eu falava: se eu falar, ela dá risada, vai dar pau. Porque eu era um cara bravo, irmãos, eu era nervosão. Aí eu apagava a luz, tudo escuro. Aí eu falava: meu amor, eu te amo. Aí eu não via a expressão do rosto. Ela falava: e eu também. Você está precisando ouvir a voz de Deus para restituir lá na tua casa as palavras de afirmação. Pare de dizer um para o outro: irmãos, tem marido e esposa, eles disputam quem consegue colocar o outro mais para baixo. Deus está restituindo nessa noite um novo tempo na tua casa, aleluia. O mesmo Jesus que restituiu a filha de Jairo por ter ouvido a voz dele, ele está aqui esta noite, aleluia. E Deus vai restituir no relacionamento dos casais. Irmãos, preste atenção. Deus vai restituir, Deus vai começar a fazer você falar, irmão. Você que não consegue falar, irmã, eu vou te dar a receita do que vai acontecer. Pastor, isso é loucura, mas é mesmo, é poder de Deus. Se ele não conseguir falar, ele vai falar em sonho. Você vai acordar de noite e ele vai estar lá: eu te amo, meu amor, eu te amo. Deus vai treinar ele no sonho. Deus vai treinar ele, aleluia. Porque há uma unção de Deus para a família essa noite. Bendito é o nome do Senhor. Ouça a voz de Deus. Pastor, qual que é a voz do homem? A voz do homem é a voz da limitação humana. A voz de Deus é assim: tudo é possível para Deus, tudo é possível ao que crê, e aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Qual que é a voz que tem determinado suas ações? Erga sua mão, por favor, se você quiser. Diga: Senhor, me dá o dom de discernimento, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, entender a tua voz e obedecer a tua voz. Diga: Senhor, feche os meus ouvidos para as vozes do mundo, vozes humanas, vozes do pecado, vozes do caos, vozes da tragédia, vozes da falência, vozes do divórcio, vozes da separação, vozes da doença, vozes do pessimismo. Mas abre os meus ouvidos para a tua voz, a voz de vida e de vitória. Celebre a Deus em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Exemplos práticos, queridos. Exemplos práticos. E essa noite vai ser um pouquinho diferente, porque você está me ouvindo pregar a palavra, e eu estou dizendo sobre a voz do Altíssimo. Então nós vamos fazer um momento de oração, para que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Para que você não pense, talvez, que isso é coisa do pregador e que ele está te sugestionando alguma coisa. Mas Deus vai falar com pessoas aqui essa noite. Deus vai falar com o teu coração. Deus vai falar aos teus ouvidos. E você vai entender o que o Senhor quer e o que Ele tem para você. As pessoas são terríveis, irmãos. Você quer ver outra coisa terrível, bem prático? É visitar gente enferma. Tem, quando um irmão, alguém da igreja, passa por algum momento de enfermidade, fala: irmão, some. Fica meio escondido. O cara chega para visitar o outro: e aí, como é que foi a cirurgia? É, foi aqui. Todo mundo quer ver. Com coisa que entendesse. É igual quando nós chegamos no carro, na oficina. Nós falamos para o cara assim: ó, tá com esse problema. Aí o mecânico, se ele for mal educado, ele fala: então você já sabe o que é, arruma. Para que você trouxe? Ah, onde foi a cirurgia? Foi aqui. Nossa, que corte grande. Os pontos não estão infeccionados, não? Esse amarelinho é pus. Oh, cuidado da tétano, hein? Tétano mata. Não, mas não vai acontecer nada com você. É, mas essa doença é dura, hein? Olha, eu tinha um cunhado, rapaz, deu isso aí nele, durou 4 dias. Palavras. E os irmãos, eu sei que vocês têm noção, mas talvez vocês não pararam para pensar nisso. O poder que as palavras exercem na vida das pessoas. Irmãos, tem muita gente com depressão por causa das palavras, do meio que ela vive. Ela resolveu ouvir a pessoa. Ela resolveu ouvir.
E aí a pessoa fala, olha, isso aqui, ela faz. Olha, faz aquilo outro, faz também. Olha, faz aquilo outro, faz também. Deus te trouxe aqui esta noite porque Ele quer levar você para um a sós com Ele, para você ouvir a voz dEle, aleluia. Porque Ele tem vida para a tua casa, como tinha para Jairo. E Jairo é um camarada extraordinário. Não tem livro escrito dele, apenas uma experiência. Mas ele mostra para nós que ele sabia qual voz ouvir. Amém? Qual voz ouvir? Mostra o dedinho. Oh, glória a Deus. Cadê o dedinho? Aleluia. Oh, glória a Deus. Vira por mão e fala, vou te exortar. Prepara aí. Fala, está escrito na Bíblia, exortai-vos vos uns aos outros. Fala, segura na cadeira aí, porque vai ser forte. Fala, vou te exortar, mas eu te amo. Diga, sabe, meu querido, ou minha querida, diga, sabe, tem momentos que você com a boca fechada é puro poder de Deus na minha vida, aleluia. Pastor, o senhor está me ofendendo. E daí? Cala a tua boca, porque Deus tem vitória para a tua casa. Cala a tua boca, porque Deus quer fazer milagre lá. Cala a tua boca, porque Deus quer fazer coisas grandes dentro da tua casa e na tua vida. Mas a tua boca é cruel. Fecha a boca e deixa Deus falar. E aí você vai ver poder de Deus na tua vida, aleluia. Fecha a tua boca e ouça o Espírito Santo. Aí você vai ver vida na tua casa, paz e alegria. Jairo, tua filha, você já viu aqueles programas de televisão? Jairo, tua filha morreu. O grilinho, cri, 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 cri. Jairo, crê somente e ela vai ser salva, aleluia. Não vou fazer a pergunta porque a resposta é óbvia. Eu tenho certeza que você quer ficar com a voz de Deus. E a voz de Deus começou hoje quando o pastor Esdras abriu a Bíblia e leu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. A voz de Deus começou quando cantou louvor. Senhor, traz harmonia para minha casa, aleluia. A voz de Deus começou quando você dobrou o joelho e orou. Quando a igreja se reuniu, aleluia. Só depende de você. O sacrifício está feito. O sacrifício na cruz é suficiente, é eficaz e ele é perfeito, pleno. Só depende de nós, queridos, escolhermos qual voz vai nortear a nossa caminhada. Qual voz vai nortear a nossa jornada? Qual voz vai nortear a minha caminhada? E eu vou contar um testemunho, testemunho. Tem testemunho e tem testemunho. Como fica indo lá para a rede, a gente não pode falar nome. Tem que tomar cuidado. Eu e minha esposa um dia, ela falou assim, vamos para a obra. Falei, Deus me livre. Se tem uma coisa que eu não vou ser pastor, não quero nem saber. Vem uns missionários da igreja, do José Bonifácio, e ela chorava. O coração dela arde por missões até hoje. Nós ainda vamos para a Amazônia, nós ainda vamos para a África, nós vamos falar de Jesus para os que nunca ouviram. Pastor, o senhor está velho, e daí? Não vou sair de a pé? Tem avião? Mas vem os missionários, e eu não vi, irmãos. Eu só vi quando eu estava lá na frente. E um missionário de Santarém, e ele colocava a minha na cabeça e orava, e ela chorava. Né? E quando eu voltei para o banco, ela falou assim, por que você foi lá? Eu falei, eu nem sei que eu estava lá. Deus me livre, eu não sei como é que eu fui parar lá na frente. Ela falou, mas você estava lá na frente? Eu falei, não, mas eu não sei como é que eu... O Espírito Santo me catou, irmãos. Me levou, eu nem vi. A hora que eu voltei, ela chorava, espantada. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo. Passou uns anos... O pastor disse assim, tem uma congregação, chegou um domingo à noite, cultão de domingo à noite é show, não é, irmãos? Delícia, igreja lotada, eu vinha chegando com a minha família, a galera, tudo, né, os ratinhos, tudo, ei, domingão, o pastor parou na porta e falou, irmão,
irmão não vai fazer um culto lá em Adolfo, 30 quilômetros, 8 membros arrolados, 8, irmão Natal, irmã Maria, irmão Cilinho, irmão Erasmo, a esposa e o filhinho, irmão Francisco, a esposa, né, os dois filhinhos, 12, o irmão Antônio e a esposa, pauzinhos de eucalipto fincado no chão com a tabuinha, bambu, lona preta em cima, numa esquina, eu fazia o culto aqui, fazendo o culto, é? E as pessoas viravam na esquina com o carro e faziam assim com a cabeça, ó. E eu pregando com uma mesinha azul, com as perninhas bamba, e eu olhava lá na rua e os caras passavam e falavam assim, fazia assim com a cabeça, não precisava falar nada, né? Quem é que esse? Se chovia, corria para dentro da casinha, se dava vento, corria para dentro da casinha, e eu e minha esposa, e Jesus colocou uma paixão no nosso coração para fazer aquela obra, para ir lá cuidar daquelas 10 pessoas da mesma família. Vocês sabem o que quer ser pastor, irmãos, de uma família só? Vocês não sabem o que quer extraordinário. A tua igreja assim, é uma família só. Você belisca um, dói em todo mundo. Você dá um tapa na orelha de um, arde na orelha de todo mundo. Se eles resolverem trocar de igreja, acabou a tua igreja. E eu ficava orando, Jesus, não deixa eles embora. É o meu povo, Jesus. 12, é o meu povo. E eu e minha esposa fomos se apaixonando. Se apaixonando. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nós não íamos mais na igreja. Eu falei, pastor, o senhor passa em casa lá, que eu preciso falar com o senhor. Quando a gente fala assim para o pastor, irmãos, o pastor fala, lá vem pepino. Ainda passar lá, o pastor olhou, falei, esse italiano vai me dar trabalho. Eu me lembro como assim hoje, ele entrou na área da minha casa e eu disse assim, pastor, se o senhor me der aquele povo lá para cuidar, eu topo até mudar para lá. Eu vou mudar para lá. Eu tinha uma empresa, irmãos. Eu tinha uma empresa. Eu disse para o senhor, era julho. E eu disse, senhor, se até o último dia de julho eu vender minha empresa, transferir meus filhos para a escola, eu vou cuidar daquele povo lá. O pastor começou a chorar, chorou um tempão. Foi surpresa para ele. E ele disse, amém, está com você. Passou o tempo, pastor Francisco. Falei, pastor, eu vou mudar para lá. Vendi a empresa. Irmãos, abandonei tudo. Tudo. O que você pensar de loucura na obra, nós já fizemos ao quadrado. Vendemos tudo. Só não vendemos móveis de dentro de casa. Pastor, onde o senhor vai chegar com isso? Nas vozes. Nas vozes. Sabe o que, os crentes iam lá em casa fazer? Está aqui, Aninha. Fica de pé, por favor, que assim o povo te conhece. Ela está com um probleminha no joelho. Ó, minha amada, irmãos. Aleluia, linda. Ô, glória a Deus. Está aí. Joia preciosa, fica de pé um minutinho. Os crentes iam na minha casa, porque eu ia mudar na outra semana para cuidar de 12 pessoas, debaixo de uma barraca de lona, que não tinha piso de terra, não era assim, meu bem. Eles iam na minha casa e diziam para mim, você está louco? Você vai largar tudo? Você perdeu o juízo? Rapaz, você vai mudar para cuidar daquele trabalho? Nem igreja tem. Nem salão tem. Você está maluco, Dirceu? Você vai expor teus filhos? Você vai fazer teus filhos sofrer? Os próprios crentes. Se eu tivesse ouvido essas vozes, eu estava trabalhando numa metalúrgica até hoje. Mas graças a Deus, Deus fechou meus ouvidos para aqueles homens e abriu para o Espírito Santo. E a obra está sendo realizada em nome do Senhor Jesus. Pessoas do mundo, não, os próprios da casa. Ou você vai mudar para aquela cidade? Você está maluco? Pode sentar, meu amor. Obrigado. Vozes. Chegava na minha casa e falava assim: pastor, vamos tomar um café? Vamos. Pastor, não faz isso não. Irmão, era diácono. Irmão Dirceu, não faz isso não. Mas que jeito, irmãos. E eu olhava para eles, irmãos, e eu sentia vergonha. Porque eu estava apaixonado, estou até hoje pela obra. E eu olhava para ele, irmãos. E eles diziam, não, não vai não. Alguns chegavam ao absurdo de dizer, e eu tenho certeza que o seu pastor já ouviu isso. Isso aí é problema do pastor. Isso aí é ele que tem que se virar. Mas graças a Deus, irmãos. Deus fechou meus ouvidos para essa voz. Nós fomos para Adolfo, construímos a maior igreja da cidade. Oh, glória a Deus. Está lá. Sabe com quantos membros, irmãos? Com 20 pessoas. Com 20 pessoas. Um dia eu estava de joelho orando. Falei, Senhor, eu quero fazer a casa para o Senhor. Jesus falou, o Espírito Santo falou claramente ao meu ouvido. Abre as valas que eu vou enviar o material. Aleluia. Tinha dois salãozinhos no fundo do terreno, irmãos. Uma edículazinha. Preste atenção que eu já vou orar com vocês. Eu largava a porta dos dois salãozinhos aberto. Eu largava aberto, não tinha material. Jesus falou, abre as valetas que eu vou mandar o material. Eu ia para casa, queridos. Dormia, quando era 7 horas eu acordava, doido para essa loucura, né? Doido para ir lá na edícula da igreja. E eu ia na rua com a bicicletinha, tchac, 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 encostava lá na frente da igreja. Queridos, quantas vezes eu passava a mão na maçaneta, ramanaia, pro lado de fora eu ponhava a mão na maçaneta e falava, Jesus, o que vai ter aí dentro hoje? Quando eu abri a porta, irmãos, tinha cimento de barro. Baixo em cima, cal de baixo, mas muito, muito material que nós era para trabalhar 15, 20 dias. Até hoje eu não sei quem mandou. Eu ia cedo, irmãos. A pessoa, ela me vigiava. Ela abria, eu colocava a mão na maçaneta, pastor Francisco, e pensava, Jesus, o que, vai ter aí dentro hoje? Quando eu levava a porta, estava abarrotado de material. Com 20 pessoas. Convite pessoal. Pastor, o senhor é mais pior que vocês tudo. Mas eu aprendi a ouvir a voz do meu Deus. Aleluia. Nem todos que falam ao teu ouvido. Pessoas podem até gostar de você. Isso é uma coisa. Pessoas podem até falar coisas para você, preocupado com você. Também é correto. Mas nem sempre é a voz dessas pessoas. É a voz de Deus para a tua vida. Vai ter muitas vezes que você vai ter que contrariar. Falar, não, eu vou ficar firme com Jeová. Então você que tem ministério, eu não vou pedir para você levantar a mão não, porque o chicote de você é forte. Mas para não te constranger, você que tem ministério na igreja e fica só arrumando desculpa. Uma hora é porque o Joaquim falou. Outra hora é porque o bode berrou. Outra hora é porque o cachorro latiu. Outra hora é porque o gato miou. Deus, olha o que Deus manda te dizer, meu filho. Ele te chamou e te deu uma ferramenta. E você se estreita e coloque de pé para fazer o que ele mandou. Senão ele trata com você. E aí não é mole não. Pare de ouvir. Quem te chamou foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Você não tem que ouvir voz de ninguém. E voz do mundo. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Vou fazer a tua obra, aleluia. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje é quarta-feira. Eu só vou perguntando para o Espírito Santo e te lembrando. Qual a voz que você ouviu essa semana a respeito do teu trabalho? Amandarai, surmi cantas neres. Qual a voz que você ouviu essa semana? Não é? Aleluia. Tem um irmão ali que ele nem precisa falar nada. Ele só olhou para mim. Né? O Espírito testifica lá. O mesmo Espírito está... Qual a voz que você ouviu essa semana? A respeito de enfermidade. De doença. Qual a voz que você ouviu essa semana? A respeito do teu potencial. Da tua capacidade. Daquilo que você pode realizar ou não. Ah, disseram para você que você está velho. E velho tem osteoporose, artrite, artrose e todos os ites. Disseram para você que você está velho? Qual voz você ouviu segunda, terça, quarta, até chegar aqui no momento do culto? Que a vida é assim mesmo? Então Deus te trouxe aqui essa noite para mostrar para você que não é assim não. Deus te trouxe aqui essa noite para te mostrar que não é assim não. Se você ouvir a voz dele, não vai continuar do mesmo jeito, amém? Diga assim, Deus fala através da palavra, Deus fala através do pregador, Deus fala através do louvor, Deus fala pela oração, Deus fala pela profecia, Deus fala aos nossos ouvidos, Deus fala. Há uma voz de Deus para a tua vida essa noite. Eu não vou chamar todo mundo à frente, porque nós vamos empelotar aqui, mas nós vamos orar. Mas eu quero desafiar você a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Tua voz. Tua voz. Deus fala através dos profetas? Fala. Tua voz. A voz de Deus é restituição de vida para a tua casa. Eu vou orar primeiro para Deus curar as enfermidades. Ramandai suremikandalabahais. Pastor, eu estou com o exame marcado. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Pastor, eu fui diagnosticado com isso ou aquilo. Entrega na mão do Senhor, aleluia. Ele pode fazer, Ele tem poder para mudar essa situação. Pastor, olha, eu ando com dor, eu estou que nem aquele pássaro, com dor, dói tudo. Já fui no médico, não achou nada. É as doenças, eles dizem que é as doenças novas, agora as psicossomáticas, ligadas ao psicológico. Mas Deus é o nosso Criador, sim ou não? O psicólogo é bom, mas foi Deus que criou todas as coisas, amém? O médico é excelente, mas foi Deus que criou todas as coisas. Ele nos formou com as mãos dele. Então eu vou orar para que Deus cure. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, e aí? Diga assim: Deus pode. Ele é o Deus Criador. E Ele agindo, ninguém pode impedir. Amém? Então vamos orar. Aleluia. Pode solar um pouquinho mais alto. Aleluia. Você que tem algum problema de saúde. Você que tem algum parente, algum amigo, algum familiar que está enfermo, aleluia. O Jesus que foi na casa de Jairo, Ele está aqui esta noite, igreja. O Jesus da vida, o Jesus da ressurreição, o Jesus do milagre, o Jesus que foi dado todo o poder nos céus e na terra, o Nazareno de Deus, o Messias, Aramanai Surraman Cantas Nérias. Deus, nós invocamos o Teu nome esta noite, em o nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz no livro de Isaías, que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar te coisas grandes e firmes que não sabe. A Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á. A Tua palavra diz que aquele que busca, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Nós não estamos esta noite, Pai, invocando o nome de deuses deste mundo. Nós não estamos invocando deuses de religiões. Nós não estamos invocando Deus feito por mão de homens. Nós não estamos invocando os deuses deste mundo, mas nós estamos invocando o Teu nome, do Deus Criador dos céus e da terra. E eu invoco o Teu nome agora, Pai, em nome de Jesus. Passa aqui essa noite, arranca esse tumor, arranca esta infecção, arranca essa enfermidade, arranca esse nódulo, arranca esse cisto, arranca, Senhor, esse diabetes, arranca, Senhor, esse colesterol, arranca, Senhor, esse triglicérides, arranca, Senhor, esse ácido úrico, arranca, Senhor, e cura, Senhor. Cura, Jesus, com o teu poder. Vai curando, Deus, a glória. Toca agora toda a enfermidade, toda a dor, todo caroço, toda a infecção. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo o mal saia. Em nome de Jesus. Restitui, Senhor, como o Senhor restituiu vida para aquela menina. Restitui a saúde do teu filho. Ramandai surimi canta labahayas. Orimanai surimi andaraba canta labahayas. Irmãos, Deus está operando aí. Aleluia. Pode tocar, meu filho, que Deus está curando. Aleluia. Oramandai surimi canta araba canta labahayas. Ah, o Deus da glória está aqui. Ele está curando esta noite. Você está curado, você está liberto em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A luz de Deus está neste lugar. A luz de Deus está raiando neste lugar. Deus está varrendo, irmãos, todo o sofrimento. Deus está fazendo coisas lindas. Vocês ouvirão os testemunhos. Aleluia, 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 aleluia. Cura, Jesus, cura, Senhor, tira essa tristeza, essa angústia, Senhor, esse psicológico abatido, essa baixa estima, essa desmotivação. Espírito Santo, sopra, sopra, Jesus, sopra aqui, Senhor, como o Senhor esteve na casa de Jairo, o Senhor está aqui esta noite, e nós escolhemos a tua voz, nós ficamos com a tua voz, nós ficamos com a tua palavra, nós ficamos com o evangelho, nós ficamos com a mensagem da cruz. Seja curada em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus. O Senhor Jesus te sara, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te restaura. Receba em nome de Jesus, receba de Deus, receba a cura, receba agora, receba para a tua vida, receba para a tua família, em nome de Jesus. Você que crê em visão, em profecia, eu vou mostrar, eu vou falar para vocês o que eu vi aqui esta noite. No sítio, a gente, porque o espaço é maior, a gente vê muito isso. Mas vocês já viram num espaço, no sítio é mais fácil ver isso. Quando o sol vem e a sombra anda rapidamente assim, porque o sol vai avançando. Quem já viu isso no sítio? Mais na área rural é mais comum. Quando uma nuvem sai, o sol vai andando assim, ó, e vai empurrando a sombra embora. Já viu essa cena? Irmãos, eu estava orando, surgiu uma luz do lado de cá, pastor Francisco. Andaba surra bacantas néria. Você já viu o scanner da impressora ou xerox? Quando aquela luz faz assim, ó, e passa para o outro lado, a luz do Senhor passou aqui, Francisco. Coisas lindas estão acontecendo aqui essa noite. Aleluia. Que nem, ó, Deus me fez lembrar. Sabe o scanner, irmão? Quando a luz do scanner vai passando e vai fazendo a leitura, Jesus passou aí, meu filho, pode crer. Jesus passou aí, a luz do Senhor. Nós ouviremos muitos testemunhos, irmãos. Aleluia. Nós ouviremos muito testemunho. Aleluia. Aleluia. Se você não entendeu o que aconteceu, vai onde tira xerox. Vai amanhã onde tira xerox e fala pro cara assim: liga a máquina e tira um xerox para mim ver. Aí você fica olhando a luz, faz assim, ó. Pá, e bate, começou ali, foi passando, 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 foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e foi até lá fora. Bendito, você pode celebrar a Deus por isso. Aleluia. A bênção de Deus está restituída na tua casa e na tua família, porque a tua família é instituição de Deus, tua família foi criada para a glória dele, tua família é lugar da habitação dele. O mesmo Jesus do Jairo está aqui esta noite. Amém? Meu Deus, que visão que me deu. Pastor Francisco, Deus me deu uma palavra para ti. Ouça, ouça, ovelhinhas. Ramanda e sume canta sério. Nesse canto aqui você tem um portão ali em cima, um portão branco. Ramanda sume canta sério. Deus, as pessoas que Deus está enviando, elas vão entrar por aqui e vão entrar por lá. E aquele portão vai ser apertado. Porque Deus mandou te dizer que ele tem um povo para ser cuidado nessa cidade. Amanda e sorri, me andas, né? E ele diz que esse povo ainda não está todos nas tuas mãos. Que ele está começando a enviar. E não são poucos, Francisco. Pode se preparar. Em nome do Senhor Jesus. Anda, suraba, cantas, néria. É muita gente, Francisco. Deus disse para mim. Diz a meu servo que o povo que eu dei na mão dele para ele cuidar. Ainda não vieram todos. Que eu estou enviando. Bendito é o nome do Senhor. Exalte, igreja, esse Deus maravilhoso. Aleluia. E não é pouca gente. Seus olhos vão ver. Seus olhos vão ver. Permita a figura. O raio-x de Deus passou aí. A ressonância magnética passou aí. Anda. Pastor, eu não entendo muito essas coisas. Você não precisa entender, você só precisa crer. Crê no que o profeta está falando. Pastor Francisco, puxa aí, Esdras, profeta, só para nós encerrar. Entra na minha casa. Pastor.
Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus, Pai. Toda honra ao Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, Deus abençoe o pastor Dirceu, pastora Ana, grandemente a vida de vocês. Nós estamos no terceiro elo da campanha. Quarta-feira que vem é o quarto dia. Amém, queridos? Restituição. O Senhor vai restituir muitas coisas para esse lugar. O Senhor vai restituir muitas coisas na sua vida. E nós também restituiremos coisas ao Senhor. Como, pastor, eu vou restituir? Talvez você tenha uma vida de oração e você encurtou a tua oração. Você tinha uma vida de leitura bíblica e você encurtou a leitura bíblica. Você era um grande evangelista e você parou de evangelizar. Você era missionário, você parou de fazer a missão. Você pode também restituir para Deus. Amém? Você é um grande semeador. E talvez a semente está parada na tua mão. Você também pode restituir a semente ao Senhor semeando. Eu precisava falar isso. E um versículo bíblico para nós encerrar o culto aqui. A Bíblia diz assim, ó. Não é por força. Faz assim com o braço. Olha o teu mocotó aí, tá vendo? O meu tá magrinho, tá vencendo a dengue. Tá até manchado de injeção. Não é por força. Não é por violência. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, irmãos? É pelo Espírito Santo. É o Senhor que cuida.